Olá pessoal, hoje estamos aqui com Jean Rangel, ele é programador na iSherry, é também mestre em computação aplicada pela UTFPR, na área de engenharia de software, e graduado em engenharia de software pela Unipampa. Tudo bem, Jean?
Opa, tudo bom? Tudo bom, pessoal?
Então, Jean, tem alguma coisa mais que você queira falar sobre isso que eu falei de você, sobre a sua formação, seu cargo atual?
Basicamente é isso.
Então você está na iSherry há quanto tempo?
Eu tô desde a metade do ano passado, metade de 2019, vai fazer aí uns 8 meses, isso, mais ou menos isso aí, 7 meses, 8 meses.
O que é a iSherry?
A iChair é uma empresa de basicamente ela começou com publicidade e propaganda. O nome dela, né, o razão social dela é publicidade e propaganda, mas é todo o contexto, digamos assim, da publicidade e propaganda. Eles fazem desde a análise de como está indo um criativo, como está indo uma publicidade. Se foca bastante na análise de como está indo a publicidade depois que ela for pro ar, tanto quanto ou mais até de como criar uma publicidade, né? Por exemplo, hoje em dia a gente vê um comercial passando na televisão e a gente não tem como mensurar muito bem quem está vendo aquele comercial porque está na televisão, né? Não tem muito contato, muita informação de quem está assistindo a TV naquele momento ali. Como a iCherry, uma das bases dela é a publicidade para a internet e para dispositivos móveis. A gente tem um maior acesso para conseguir, digamos, rastrear a pessoa e saber mais detalhes sobre ela, né? Então é análise de propaganda e marketing, resumindo bem, resumido assim, né?
Então, é meio como acompanhamento, métricas sobre propaganda, sobre publicidade.
Isso, mas também tem a parte de fazer a publicidade, fazer todo o planejamento, né? A iCherry aqui em Curitiba é pouco divulgada, né, nos meios, nas redes sociais, etc., porque é para um nicho mais empresarial, não é para o nicho pessoas físicas, digamos assim. Então, a gente faz parte do grupo WPP, Wunderman Thompson, que é o maior conglomerado de empresas do mundo na área de marketing. E aqui em Curitiba a gente faz parte do grupo WTT junto com a empresa Miro. São duas empresas diferentes, mas que estão no mesmo campus e que fazem parte do mesmo grupo e dividem a mesma infraestrutura. E a Miro tem uma proposta muito similar. A Miro é uma empresa um pouco maior em termos de clientes que atende e em funcionários, mas a proposta das duas é bem similar nesse quesito aí de marketing, né? E elas estão junto no mesmo conglomerado de empresas que é o WPP.
Uma coisa que você falou logo um pouco antes é que você falou um criativo. O que é um criativo?
Um criativo é o que a gente enxerga, é a parte da propaganda que a gente enxerga ali, digamos assim, a imagem, o gráfico, né? Que a gente enxerga uma propaganda. Quando a gente entra ali no site Terra, por exemplo, a gente vê umas propagandas, né? Quando a gente entra no site do G1, tem muita propaganda ali da Jeep, né, que vai te impactar, né? O criativo é o visual, é a imagem que está aparecendo para ti.
Certo. Então, eu queria saber como é que você se interessou pela área de computação. Como foi que começou sua história com a computação, com a informática?
O começo da história foi como bem clichê, né? Como todo mundo, eu tinha o irmão mais velho e a gente tinha um videogame em casa, um Super Nintendo, na época, 1990, e um computador compact, uma coisa daqueles antigo branco, né? Tinha, não sei, 16 KB de RAM, não lembro das especificações dele, mas era bem rudimentar. E era um mundo bem novo naquela época, dos anos 90, interior do Rio Grande do Sul, mas mesmo assim era legal, a gente não tinha acesso à internet, né? A gente pertence à internet só 2000 e pouco. Eu gostava de jogar, criança, na época, então gostava de jogar Super Nintendo e computador. E na minha cidade era a minha mãe e meus pais sempre me aconselhavam a seguir, né, numa área que eu gostasse, mas fosse promissora, né? Então, 2010, quando eu tava, 2009, quando eu tava começando o ensino médio, tinha a opção de fazer um curso técnico junto com o ensino médio. Então, eu fazia o ensino médio numa escola e o curso técnico em outra escola, e o curso técnico era de informática. Eu podia, na época, cidade pequena, né? Tu podia escolher, tipo, o curso técnico era Senai e a escola que eu fiz, né? A escola estadual 25 de julho, em Juína, na minha cidade natal. Então, eu pude escolher, basicamente, no interior, técnico em eletricista, técnico em elétrica, mecânica e informática. Eu fui para informática porque era o que eu tava mais habituado e gostava mais, né? E naquela época mesmo, em 2009, 2010, era bem rudimentar, então tudo, praticamente não existia internet na cidade. A linguagem de programação ensinada no curso era Pascal e Delphi. Banco de dados era Access da Microsoft. Nem existia conceito de banco de dados. Nem se falava muito em conceito de dados relacionais, hoje a gente tem no SQL. E depois desse curso técnico que eu fiz na minha escola, aí eu tomei gosto pela programação, até então não tinha tido muito contato com programação, né? Mas já pesquisava bastante, porque eu jogava e sempre estava na internet ali naquela época. Conheci Pascal, gostei muito de programar em Pascal, linguagem procedural, né? Linguagem adaptativa
Imperativa.
procedural, né? Isso, ali em blocos, né? Não, nada a ver com orientação a objetos, né? E daí decidi, a partir dali, que eu ia seguir em alguma área da informática. Então, fui fazer um curso. Meu irmão estava estudando na época na Unipampa de Alegrete. Eu sou natural de Juína, Rio Grande do Sul. Ele falou que no campus dele, lá na Unipampa de Alegrete, tinha um curso de engenharia de software. Eu fiquei tentado, porque é uma área bem. Mesmo na época ali, era bem quista, né? E decidi ir para lá para me focar em programação ou em qualquer área computacional. Então, fui para fazer a faculdade lá em Alegrete, na Unipam,
É longe Ijuí para Alegrete?
umas 3 horas, mais ou menos, 200, 300 quilômetros, eu acho.
Aí você foi lá para fazer. Esse curso de engenharia de software era novo quando você entrou? Já existia há vários anos?
Não, era bem novo. Eu entrei em 2012 no curso de engenharia de software, né? A minha turma de engenharia de software foi tipo, acho que foi menos de dezenas, tipo, foi a quinta do país a se formar em engenharia de software, né? Na época.
Como é que é esse curso de engenharia de software? Porque a gente aqui na UTFPR, a gente tem só engenharia de computação e sistemas de informação. Lá na UFPR tem ciência da computação e informática biomédica. Eu sei que em outros campos da UTFPR eles acho que tem pelo menos um campus que tem engenharia de software. Como é que é esse curso de engenharia de software? É 4 anos, ele tem mais teoria, tem bastante cálculo. Como é que é?
Na época que eu fiz, vou falar sempre da minha experiência que eu tive na época, né? Agora não sei como é que tá a grade dele, e eu muito provavelmente mudou muita coisa, que desde aquela época eles já falavam que tinha que mudar em muitos aspectos. Eu já vou falar dos aspectos que eles falavam que tinha que mudar desde aquela época. Mas no ano que eu fiz, foi. Na época que eu fiz, era 4 anos, e tinha pouquíssima base matemática. No mesmo campus, a gente tinha várias engenharias tradicionais, né? Engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia de telecomunicações e ciência da computação, que exige uma base computacional muito forte para o currículo, né? A engenharia de software, como era um curso novo, e ele se assemelha bastante com BSI, com análise de sistemas, que fica ali num limbo ali entre um curso mais gerencial, mais abstrato da informação, e também um pé para o lado da programação e para o lado da computacional. O meu curso específico não tinha uma base matemática muito forte. Então a gente tinha matérias básicas de estatística, matérias básicas de teoria da computação, sistemas operacionais, matemática discreta, tinha uma disciplina de matemática discreta, e programação também não muito a fundo, e era mais uma visão geral do que a gente de software, e bastante focado no contexto geral da produção de software, desde a análise de requisitos até o teste e implementação do software, manutenção do software. Então tinha bastante matérias específicas nesse sentido, de cada etapa do software. Análise de requisitos, uma matéria, agora eu não vou lembrar o nome de cada matéria exata, né? Mas análise de requisitos, um projeto de software, arquitetura de software, desenvolvimento de software, testes, tinha matérias destinadas a só teste de software, e validação de software, validação e verificação de software, né? Então era matéria específica, o nome da matéria era esse, verificação e validação de software, como um exemplo. E dentro dessas matérias a gente abordava também o geral, então era bem o geral do geral. E uma coisa diferente que tinha nesse curso, que muito provavelmente tem hoje em dia ainda, e é bem. E eu particularmente gostei bastante, mas isso assustava bastante o pessoal lá, os alunos. Isso aí era um tipo, terror, pesadelo dos alunos, né? Que era uma matéria chamada Resolução de Problemas. Era uma matéria que tinha todo semestre, desde o começo do curso, tinha resolução de problemas 1, 2, 3, 4, 5, até o final do curso. E em cada semestre ele tentava juntar o que estava vendo de disciplinas de conteúdo naquele semestre para simular um problema do mundo real e fazer os alunos se juntar em grupos ali de geralmente 5 pessoas e discutir e gerar uma solução. Podia ser um projeto de software ou daí mais para o final do curso, realmente um projeto inteiro de software, com implementação, com testes, com tudo feito desde do, 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 com tudo feito realmente como se fosse um projeto de verdade, né? E pelo que eu lembro, eu nunca cheguei a estudar a fundo o que seria resolução de problemas, mas é uma técnica herdada da medicina. E eu não sei direito, não tenho propriedade de falar isso aí. Mas eu acho que medicina tem alguns currículos que possuem uma matéria de resolução de problemas focadas a apresentar para os alunos um problema no começo do semestre e pedir para eles uma solução, e eles têm uma certa liberdade de ir ao longo do semestre, ao longo da disciplina, e apresentando para os professores como eles resolveriam aquele problema com as ferramentas e escolhendo as ferramentas, etc. E daí os professores sempre davam um enfoque e eles não requisitavam, mas sempre incentivavam a usar as ferramentas e técnicas que a gente estava estudando naquele momento ali no curso. Então foi bem legal, eu gostei bastante dessa disciplina e eu gostei bastante do currículo do curso. E desde aquela época também era um curso bem experimental, ele estava tipo no. Quando eu entrei, ele estava no terceiro, segundo ano de curso, eu acho. Então ele era um curso bem novo. E muitos professores falavam e requisitavam para mudar o currículo para incluir mais base matemática para os alunos. Mais cálculo, álgebra, porque a gente, no meu currículo específico, não teve nenhum cálculo, nenhuma disciplina de álgebra, nenhuma disciplina de física, que geralmente é exigida em engenharia da computação clássica, né? E isso aí podia fazer um déficit na formação do aluno quando ele fosse fazer o mestrado ou tentar seguir para uma área mais teórica, acadêmica ou mesmo profissionalmente, se ele quisesse fazer algo mais baixo nível, mais teórico mesmo da computação, né?
Certo. É isso que você falou. Pelo que eu entendi, esse PBL, resolução de problemas é uma coisa baseada em PBL, né? Que é aprendizagem baseada em problemas. Que você pode aplicar tanto numa disciplina, num curso, como num curso inteiro. Eu sei que existem cursos de medicina que são totalmente baseados em PBL. Então, os alunos recebem um caso e aí eles têm que, em vez de eles estudar em disciplinas, eles vão estudando, vão aprendendo a partir dos casos.
Isso.
E isso, eu acho que, pelo que eu entendi, não é o que aconteceu no seu curso. O curso inteiro não era baseado nisso, né? Era só uma disciplina que integrava isso que. Isso, essa ideia de uma disciplina integrar os conteúdos de várias disciplinas até um determinado momento, o curso de engenharia de computação da UTFPR tem. A gente tem umas disciplinas, eu acho que é trabalho integrado, não vou lembrar agora o nome, mas é uma dessas disciplinas por ano que procura, você tem que fazer um projeto do início ao fim, usando gerenciamento de projeto, fazendo análise de risco, como a engenharia de computação muitas vezes envolve hardware, então você tem que comprar as peças, montar. Tem projetos bem interessantes que foram feitos por alunos de engenharia de computação, mas isso que você está falando, pelo que eu entendi, é só uma disciplina, né? Quer dizer, que é a mesma coisa que tem na UTFPR. Mas, de fato, isso aí eu acho que, não sei se surgiu, mas se popularizou mais com, acho que o pessoal da medicina de uma universidade canadense chamada McMaster. Se não me engano, mas isso fica para as pessoas pesquisarem. Quem quiser saber mais, procura por PBL, Problem Based Learning, ou Aprendizagem Baseada em Problemas, e McMaster University, que vão encontrar referências melhores do que o que eu estou podendo falar aqui. Aí eu queria saber que você terminou o curso de graduação em 2015, então foram 4 anos esse curso de graduação em engenharia de software?
Foram 4 anos, na época era 4 anos.
E como é que você descobriu esse curso de mestrado em computação aplicada na UTFPR? Que eu lembro que a sua entrevista na época foi por Skype também, né? A gente está falando agora, deixar claro para quem está ouvindo, né? A gente está conversando pelo Skype. Eu me lembro que na época eu era só professor do curso, né? E você pediu, não dá para fazer a entrevista de seleção do mestrado por Skype. A gente fez uma consulta lá e disse, pode sim. Mas a minha dúvida é como é que você descobriu que existia um curso, um mestrado profissional em computação aplicada na UTFPR Curitiba?
Na época, eu estava conversando com os meus professores na Unipampa sobre a possibilidade de continuar no mestrado ou fazer uma. Ou continuar no mercado de trabalho, né? Quando termina uma graduação, a pessoa, digamos que tem uma. Quase que ela opta, né? Se ela vai seguir na área acadêmica ou profissional. Então, eu conversei com um professor meu, ele falou: existem cursos, tem uns cursos novos aí. Eu não lembro quão novo era o mestrado profissional na época, mas a gente está falando disso aí em 2015, né? Ainda pouco se falava, pouco se conhecia sobre cursos mestrados profissionais estricto senso, né? Me corrija se eu estiver errado.
Não, realmente, mais ou menos, eu acho que já existia há algum tempo, mas bem escondido, e mais ou menos por volta de 2010 surgiu um estímulo assim, e a gente entrou com pedido e foi aprovado e começou. Eu acho que em 2009 a gente entrou com pedido, e em 2010 foi aprovado e começou. Então a gente está completando 10 anos.
Sim, e daí, como eu tinha uma dúvida entre seguir na área acadêmica ou ir para a área profissional, o mestrado profissional na época se mostrou interessante para mim, porque pela grade curricular e pela possibilidade de atuação, quem sabe, no mercado de trabalho, por ser mestrado profissional, ele era interessante para mim porque era estricto senso e porque era um mestrado, né, estricto senso, então considerado como mestrado também. Um bom corpo docente, uma boa grade curricular e focado para o mercado de trabalho, caso depois eu não quisesse seguir para. Tivesse um melhor leque de opção, caso eu quisesse seguir para o doutorado ou para o mercado de trabalho, né? Então, eu lembro que na época eu pesquisei em alguma plataforma do MEC sobre. Não era SISU, não era essas ferramentas que a gente tem. Pesquisa curso de graduação. Não sei se você vai conseguir me ajudar a lembrar, mas era uma
Não,
ferramenta para encontrar curso, né, do MEC.
tem o site da CAPES, que tem os cursos recomendados de mestrado e doutorado. Não sei se é esse.
Eu lembro que era uma plataforma do MEC, que daí ele meio que listava os cursos e tu conseguia filtrar ali por área. Então eu tinha filtrado por mestrado em computação aplicada, por mestrado profissional, né? Esse detalhe, em computação aplicada, e tinha aparecido a UTFPR. E daí me chamou a atenção e eu apliquei daí para seleção.
Certo. E conta para quem está ouvindo o que é que você fez no mestrado, qual foi o seu trabalho do mestrado. Até é interessante qual foi um pouco o seu caminho, né? Porque você teve um problema que no meio acabou sua bolsa. Como é que foi toda essa história do projeto com o Tribunal de Contas do Estado? Conta um pouco para a gente. Né?
Foi um pouco tumultuado, um pouco conturbado, não foi um caminho mais padrão, digamos assim, que um mestrado, um projeto de mestrado leva, né? Como era um mestrado profissional, a gente no começo não tinha muita perspectiva de bolsas de estudo, porque a maioria dos alunos se focava em trabalhar e fazer o mestrado ao mesmo tempo. Então, a maioria dos meus colegas trabalhavam e não se preocupavam tanto em receber bolsa de estudo para se dedicar integralmente ao mestrado. Eu, como me mudei do Rio Grande do Sul para Curitiba, eu me mudei já com a intenção de receber algum auxílio da faculdade com uma bolsa de mestrado para continuar me focando e me dedicar integralmente, todo o meu tempo ali da semana, diário, para o mestrado e não trabalhar enquanto fizesse mestrado. E então, uma das alternativas que a gente viu na época é que a UTFPR tinha um convênio com o Tribunal de Contas do Estado do Paraná para bolsa de mestrado, uma bolsa normal de mestrado, só que provida pelo Tribunal de Contas. Então, era um projeto em conjunto que a gente estava discutindo e argumentando naquela época para fazer algo que fosse utilizável e útil para o Tribunal de Contas, mas que também fornecesse uma dissertação de mestrado, né, para justificar a bolsa, tanto o pagamento da parte do Tribunal de Contas, quanto para o TFPR formando um aluno e criando uma dissertação. Então a gente discutiu com o Tribunal de Contas para tentar criar um projeto e trabalhar em cima disso, e a gente decidiu que um dos problemas que a gente iria atacar era para ajudar o Tribunal de Contas era a detecção de irregularidades, de fraudes, para tentar ajudar o Tribunal de Contas de algum modo a fazer o trabalho deles. E a gente seguiu esse trabalho, utilizando mineração de dados e estudos de técnicas de detecção de fraudes para o Tribunal de Contas do Estado. Só que a gente tinha muito problema com atraso de bolsa e com aquelas incertezas que a gente tem do governo, né, de quando troca algum presidente de algum setor do governo, muda um setor inteiro de pessoas, ou digamos que arquitetura política normal que a gente encontra, né? Então tinha muito muito estado de incerteza na minha bolsa e muito atraso também. Eu tinha o problema de não receber bolsa num mês, e daí 1 ou 2 meses, e depois em 2, 3 meses receber bolsa acumulada. Então a gente tinha esse problema no mestrado, no, na, na bolsa do mestrado com TCE, e chegou no momento que a gente não conseguiu mais renovar, ou estava demorando muito tempo para renovar a bolsa. Então a gente resolveu sair desse projeto. Eu resolvi sair e continuar em outra bolsa com a professora Nádia, né? O Big C, que é um projeto da Europa e do Brasil de gestão de dados. E como a gente tinha um projeto, um estudo já elaborado e muito material já pensado e elaborado, estudado sobre detecção de fraudes e visualização de dados, mineração de dados, e eu não tinha mais comprometimento com o Tribunal de Contas para entregar a dissertação, já que a bolsa, o vínculo com eles tinha terminado, né? A gente resolveu fazer uma adaptação do que a gente já tinha estudado e trabalhado e escrito de mineração de dados, e como eu já tinha uma liberdade para fazer um trabalho mais, ter mais uma liberdade para fazer o um trabalho em outra área, a gente utilizou isso para criar um jogo sério. Então eu sempre tive curiosidade e interesse na área de jogos, então eu mesclei ali o conhecimento os materiais que eu tinha para a dissertação, eu estava em processo de estava na caminhada para terminar ela, para construir ela. Eu utilizei aquele material ali e apliquei num jogo sério, um jogo tridimensional mesmo, um jogo tradicional, mas voltado para a área
Detecção de fraudes, né?
de detecção de fraudes e para a área educacional, né? Então, um jogo educacional de detecção de fraudes, utilizando os conceitos que eu estava pesquisando para o Tribunal de Contas.
E aí, esse seu trabalho, você teve dois artigos publicados no Simpósio Brasileiro de Jogos, não foi isso?
Isso. Um em estado agora eu esqueci ali o termo, mas um estado de.
Poster.
Isso. Um estado de finalização e outro de estado de pôster, né?
Certo. E aí, logo depois, eu lembro que logo depois que você terminou o mestrado, você foi trabalhar numa empresa que fazia jogos, não foi isso? Que
Isso.
você. Antes uma pergunta. Eu me lembro que um dia você chegou e disse: Ah, estou conhecendo essa ferramenta aqui, o Unreal Engine, e foi que você usou ela no mestrado. Como foi que você conheceu esse Unreal? O que é o Unreal?
Unreal, as ferramentas de jogo hoje em dia, quando a gente. Eu sempre, desde criança, né, sempre gostei de jogo e sempre tive a vontade e curiosidade de saber como faz jogo, como é. Então, desde cedo eu jogava um jogo chamado Unreal, né, um jogo bem antigo ali dos anos 90. E o motor gráfico que eles usavam, a engine de jogo, né, o motor de jogo, por um tempo depois de um tempo ele ficou gratuito. E a comunidade de jogos, a comunidade que cria jogos, eles dificilmente usam uma IDE para fazer um jogo. Eles dificilmente programam, abrem um código em Python e saem programando em Python para fazer um jogo. Por mais que o jogo seja muito, muito simples, em 2D ali, sem recurso gráfico, quase ninguém faz isso sem o auxílio de uma ferramenta de jogo que a gente chama de Game Engine, né? E as Game Engines mais famosas que a gente tem hoje em dia, inclusive elas são gratuitas hoje em dia e por isso que elas estão ficando bem famosas, Eu posso citar aqui a Unity e a Unreal Engine. Tem a CryEngine também, mas que é pouco citada. E o interessante delas, elas sempre me chamaram a atenção porque a qualidade gráfica delas é muito grande e ela é facilitada para criar jogo mesmo. Então, desde desenvolvedores indies ou pessoas que não sabem programar, a gente tem muito caso de desenvolvedor indie que não sabia programar e baixou a Unity ali, aprendeu basicamente como é que faz um jogo e sai programando. Tanto os desenvolvedores indies podem usar essas ferramentas para programar, e geralmente eles usam, né? Quanto as grandes empresas. Então, os maiores jogos hoje em dia, eu posso dizer que 90% dos maiores jogos hoje em dia têm engines e muito provavelmente são uma dessas engines que a gente está falando aí, a Unreal e a Unity. Então, é legal por causa disso, porque é uma ferramenta que os grandes jogos utilizam, tipo a Star Wars. Usou o filme do Star Wars, teve uma parte que foi feita na Unreal Engine e foi para o cinema realmente usando essa ferramenta. Então, as grandes produtoras usam essa ferramenta que é gratuita e como é gratuita, tá para o acesso de todo mundo, né, de qualquer um baixar. E é muito, muito simples de programar, muito fácil de programar. E a gente tem uma comunidade, uns fóruns, são muito grandes e bem elaborados, né, já que tem bastante gente usando, porque ela é gratuita, tem muita gente usando e é bem fácil programar. Então, como a minha proposta do mestrado era fazer um jogo digital, eu precisava usar uma ferramenta e eu já estava querendo na época estudar Unreal. Então eu tentei unir ali, né, o útil ao agradável, tentei usar o mestrado para fazer o jogo e ao mesmo tempo estudar a ferramenta e fazer um jogo com a ferramenta, né? E isso me deu a oportunidade de aprender a ferramenta e criar um jogo e publicar ele na Play Store. E depois eu segui no mercado de trabalho, eu arrumei bem no final do meu mestrado. Eu arrumei um emprego com essa ferramenta, tipo, com o programador dessa ferramenta, né? Então eu já tinha tido um contato com ela, já tinha uma certa experiência, e arrumei um emprego na área de jogos. Na época era desenvolvimento de jogos para o VR, né, realidade virtual, e por isso que eu gostei da ferramenta e segui trabalhando com ela naquele momento, né?
Ah, legal. Então isso, deixa eu ver se eu entendi direito. Então qualquer pessoa que goste de jogos e queira desenvolver, porque tem gente que gosta somente de jogar, mas não tem essa vontade de desenvolver. Mas quem gosta de jogos e queira desenvolver, ele vai procurar. O natural é procurar vamos traduzir para um motor de jogos. Uma engine é um motor de jogos. É uma ferramenta que você usa para construir jogos. Então você pode ir atrás da Unity ou da Unreal ou de alguma outra. E tem bastante ajuda na internet para você aprender como usar isso para fazer o seu próprio jogo. É isso?
Daqui a pouco eu falo sobre outros motores de jogos, mas só para tentar dar uma outra explicação, assim, uma outra abstração do que seria motor de jogos, né? Para não precisar reinventar a roda, porque basicamente todo jogo vai precisar ter uma gravidade, por exemplo, ou todo jogo vai precisar ter uma luz e sombra. Então, tu criar isso de novo seria muito custoso, tu perderia muito tempo criando uma gravidade para o jogo. Então, a gente imagina uma engine, um motor de jogo, como uma grande biblioteca, abrir uma IDE com Python, com um monte de biblioteca dentro. Então, esse conglomerado de biblioteca aí que transforma a IDE praticamente numa linguagem de programação nova, dá para considerar isso mesmo também. Tipo, hoje em dia a gente tem no LinkedIn, por exemplo, programador em Unity, né? Sendo que a Unity utiliza C Sharp como base de programação e a Unreal utiliza C++. Mas um programador de C++ não é necessariamente um programador de Unreal, né? Então a gente já consegue até ca categorizar. Hoje em dia a gente tem no mercado de trabalho, tu programa em quê? Eu programo em Unreal, ou eu programo em Unity, né? Mas a gente tem abrindo um parênteses, eu queria citar sobre ferramentas open source que a gente tem para construção de jogos, que elas estão se tornando populares a partir de agora. A gente tem a ferramenta, eu vou usar o Google aqui também para não pra tentar não falar besteira, né? A gente tem a Godot Engine. A Godot, ela se escreve, depois você pode botar os links aí, né? A gente pode botar.
Sim.
Godot, ela é uma ferramenta focada para ser open source. Então, o mesmo projeto ali não sei se é a licença GNU que ela usa. É a licença MIT, tô vendo aqui no Google. Então, ela foi lançada em 2014 E ela tá vindo com bastante força, e eu tô vendo agora que eu participo muito de game jams e eventos de jogos, e depois, se a gente quiser, a gente pode falar mais sobre isso também, né? Mas eu vi que as ferramentas open source, a Godot, tá vindo com força, e dá pra fazer jogos muito bem com elas, é uma linguagem, uma ferramenta completa no game engine, né? Claro que um jogo feito nela não vai ter a mesma qualidade, não vai ser tão fácil de tu achar recurso, não vai ter tão fácil de achar pessoas que programam nela. Mas ela está vindo com força e eu espero que realmente as ferramentas free software, né, de código livre, não só código aberto, tenham bastante impulso aí no mercado, e eu espero que isso aí vai democratizar bastante a criação de jogos e talvez diminuir o preço dos jogos no futuro, né?
Uma pergunta rapidinho sobre todas essas ferramentas aí. Você encontra material fácil para aprender a desenvolver jogos nelas em português?
Sim, existem cursos. Hoje em dia a Unity tem muito, muito curso, inclusive os cursos que a gente tem em Curitiba, a gente tem acho que uns 3 ou 4 cursos de graduação em Curitiba nas universidades, né? Eu sei que é a Universidade Positivo, a PUC e a Uniandrade, essas eu tenho certeza que tem curso de jogos digitais, e lá os professores utilizam a Unity, né? Eles utilizam a Unity, pelo que eu fiz, assim, uma opinião pessoal minha. Eles utilizam ela porque foi a primeira ferramenta a ficar gratuita. Ela ficou gratuita, eu não sei que ano, tipo 2010, 2011, ela deve ter ficado gratuita. E ela utiliza código puro em C Sharp para construção de jogos. Então, como ela ficou gratuita mais cedo, tem mais pessoas utilizando ela, então, consequentemente, tem mais material em fórum oficial, material no YouTube. E em português, né? E a Unreal, ela tá seguindo pelo mesmo caminho. Tem bastante já cursos em português na Udemy, no em fóruns, já existe fórum oficial da Unreal em português no site da Epic Games. E então a gente acaba tendo mais material no YouTube, por exemplo, também em português, das duas ferramentas, né? Essa que eu acabei de citar, como ela é bem nova, eu nunca cheguei a pesquisar sobre ela, aprender sobre ela, mas eu muito provavelmente ela tem menos conteúdo em português, né, para aprender com a pessoa que está aprendendo.
Certo. E é muito importante o inglês hoje no seu dia a dia? Eu acabei atropelando um pouco. Primeiro, você trabalhou por um tempo nessa empresa de jogos, aí saiu, foi para a iSherry, é isso?
Isso.
O que é que você faz exatamente na iSherry? Qual é seu dia a dia? Você programa? Você interage com as pessoas? Você faz reuniões? Como é que é o seu dia a dia aí?
Eu programo basicamente lá, a minha tarefa como programador, né? Mas a gente não faz uma programação de sistemas para empresa. Então a iCherry é uma empresa que ela atende os clientes e tenta prestar serviços de análise de dados e coleta de dados para os clientes. Então a minha parte de programação é mais se preocupar em como configurar uma coleta de dados. A gente na iCherry é parceiro da Google. Então a gente utiliza o Google Tag Manager e o Google Analytics para coletar os dados das empresas. Não só isso, né? Tipo, eu particularmente uso isso para coletar os dados dos clientes da empresa, mas tem outras pessoas que usam outras ferramentas, tem o da Adobe também, né? Então, o que eu me preocupo é fazer scripts ou me preocupar com a coleta de dados do sistema das empresas que já estão em produção e já estão operando, né? Então, não mexo nem no front-end da página dos clientes, nem no back-end deles. Eu faço um intermédio ali entre os dois para tentar incluir scripts para coletar dados e gerar análise por parte dos analistas, né? Então, eu tenho que conversar com os analistas da empresa, dos meus colegas de trabalho e com a equipe da empresa que a gente está fazendo que a gente tá prestando serviço, né? Então a gente faz uma reunião tanto ali com o pessoal de análise da iCherry e dos programadores da iCherry e o pessoal do e o cliente, né? Tanto a parte de desenvolvimento do cliente, a parte técnica do cliente, quanto a parte gerencial e analítica lá da parte do cliente, né? Todo mundo tem que estar sempre bem conversado, sempre de acordo para todo mundo estar andando pro mesmo lado.
E você programa em Python, em alguma linguagem específica ou não?
O Google Tag Manager a gente utiliza muito o JavaScript dentro dele. Então é script simples em JavaScript, mas a gente tem a empresa, ela sempre deixa a gente bem livre e incentiva quando a gente tem um tempo livre ou quando a gente tem uma certa janela de tempo ali da nossa pauta de trabalho, a gente pode fazer o que a gente quiser. Então, eles incentivam a gente sempre quando sobra um tempo a precisar de alguma tecnologia nova, aprender alguma coisa nova, fazer um curso online ou fazer um projeto paralelo junto com a empresa. Então, sempre quando sobrava um tempo ali, hoje em dia está sobrando um pouco menos de tempo na minha pauta, mas quando sobra um tempo, a gente pode fazer um projeto pessoal nosso, a gente faz reuniões, daí tudo interno ali, Nightcherry, projetos para Cherry, e a gente pode fazer, como é projeto interno nosso, a gente pode fazer com a tecnologia que quiser, né? E geralmente eu utilizo Python para esses projetos pessoais, porque para mim é a minha linguagem favorita e é que eu mais me adapto, e também tem o mesmo ponto que eu tô falando, que eu falei da Unreal Engine. Tu acha muito material na internet, né? Eu acho que é tipo ali o Stack Overflow, deve ser uma linguagem que tem mais conteúdo, mais discussão. E então eu utilizo Python pela questão pessoal mesmo. Eu não gosto muito de Python.
Mas você precisa, boa parte desses materiais que você acaba encontrando é inglês. Você precisa
É,
saber inglês.
98% em inglês.
Certo. E com relação à matemática, você gosta particularmente de matemática? Gostava no ensino médio? Foi um fator que levou você a escolher a área de computação?
Eu gostava muito de física no ensino médio. Sempre gostei da parte espacial, física, astronomia. Mas matemática, especificamente matemática, nunca foi nem o meu forte, nem me interessou muito. Nunca fui muito bom, nunca me interessou muito. Mas é algo que em determinadas horas ali, numa criação de uma função, de um algoritmo, coisa assim, principalmente quando a gente está falando da parte mais estatística ou da parte de deixar um algoritmo mais otimizado, é algo que faz um pouco de falta, tipo, ter um conhecimento mais aprofundado para tentar fazer uma função que ele levar 5 linhas, tu consegue pensando numa forma matemática mais avançada ali, fazer isso mais rápido, melhor e com mais desempenho, né?
Certo. Que dificuldades você enfrentou, tanto na época que você estava fazendo graduação ou mestrado? Mestrado você já falou algumas das dificuldades, que foi a questão que hoje em dia, eu me lembro que naquela época era relativamente raro a gente ter um problema desse, ou ter um aluno bolsista que de repente perdesse a bolsa do nada, assim, né? Mas hoje em dia, não sei se você está acompanhando as notícias, mas está sendo bem comum. Até alguns dias atrás, teve vários cortes de bolsas em vários programas de pós-graduação. Mas, enfim, isso seria assunto para outro lugar. Mas, tirando essa questão que a gente já viu, que outras dificuldades você teve ao longo do seu curso de graduação, do mestrado, que você possa falar como dificuldades que você teve que superar para estar onde você está hoje?
Não me vem nada à cabeça agora, no momento, mas um dos pontos foi que eu tive que morar praticamente sozinho em outra cidade, né? Eu fui morar com meu irmão, mas teve um momento da minha estrada ali, da graduação, eu fui sair de casa com 17 anos para ir morar em outra cidade com meu irmão, mas no momento eu fiquei sozinho, eu dividi a casa com amigos e tal. Então, é uma experiência, inclusive eu recomendo para todo mundo. Mas estudar fora e morar sozinho foi uma coisa bem interessante que me aconteceu, e me aconteceu muito provavelmente porque eu tive que ir fazer o curso em outra cidade, né? Na minha cidade não tinha, não tem, inclusive até hoje, faculdade federal, né? E eu, como eu queria uma federal, eu fui para Alegrete, no Rio Grande do Sul, e como eu fui para lá, eu acabei morando sozinho e tal. Então era uma coisa para conciliar. Uma pessoa muito jovem morando sozinha, tem que ter bastante comprometimento com o curso para não demorar demais, acabar perdendo matéria, acabar perdendo prazo. Mas foi uma experiência bem legal. Então, foi um misto, né? Foi uma dificuldade, mas também foi algo que me fez crescer bastante. Morar sozinho, fazer curso em outro lugar, longe da família.
Eu sou host também de um outro podcast, né, o Emílias Podcast, e queria saber o que é que você acha da participação de mulheres na computação?
Eu acho fundamental desde o início, né? Porque a computação, como surgiu da matemática, ela foi fundada e não existiria se não fossem as primeiras mulheres. Que basicamente a gente tem os registros dos primeiros algoritmos, de primeiros computadores, primeiras tecnologias foram feitas por mulheres, né? E eu acho importante em qualquer área, tanto da computação, tanto das subdivisões da área da computação, né? Como front-end ou back-end ou testes ou qualquer que seja a sub-área da computação, que tenha mulheres, quanto fora da computação também, né? É importante ter uma homogeneização de culturas em qualquer área para não deixar uma área saturada, né? A gente viu que ali nos anos 80, 90 e 2000, saturou de pessoas do sexo masculino na computação, e hoje em dia a gente enfrenta um reflexo disso que é difícil tu mudar o que foi construído no passado, né?
E até eu diria assim, até 2 semanas atrás estava sobrando vaga na área de computação. Hoje, exatamente hoje, né, a gente está conversando aqui, é dia 26 de março de 2020, a gente está no meio de uma pandemia do Covid-19. Eu já estou sabendo de muita gente da área de computação que tem perdido o emprego por causa disso, né? Mas enfim, até 2 semanas atrás, e provavelmente assim que voltar a economia mundial a funcionar, vai continuar sobrando emprego, e por isso que eu acho que é importante, a gente precisa de mais mulheres na computação. Mas aí eu indico o pessoal a escutar lá o Emílias Podcast. O que é que você diria, Jean, para qualquer pessoa que esteja pensando em seguir carreira nessa área de computação?
Basicamente, estudar e saber que é uma área promissora, mas é uma área que tem dificuldade como todas as outras, né? Por mais que sobre empregos, muitas vezes é difícil entrar no mercado de trabalho, né? Tem problemas de se tu fica muito tempo, se especializa demais, tu acaba tendo dificuldade em encontrar emprego por estar muito especializado, e a empresa prefere pegar pessoas mais júniores e pagar menos e ensinar elas, ou tu é muito júnior e não tem, passou muito tempo na academia, por exemplo, e não tem muita experiência profissional, e então acaba sendo difícil tu entrar. É uma área que tem dificuldades como todas as outras, mas a gente tá vendo, principalmente agora que citou, né, a gente tá num período de crise. É uma área que eu não cheguei a dar uma pensada, uma pesquisada sobre isso, mas quem estava trabalhando com computação em período de crise, por exemplo, a gente da iCherry, eu sou da área de programação, mas existem pessoas ali que a gente pode, por mais que seja criação e analítica, acaba sendo uma área computacional, né? A gente está em contato e utilizando ferramentas computacionais todo o tempo. E foi, a empresa inteira trabalhando de casa, trabalho remoto. Então, nesse quesito, a gente tem uma certa facilidade de ou poder trabalhar remotamente, tipo, trabalhar em outra empresa, em outro estado, em outro país. A computação, ela facilita nisso no quesito de trabalho. Como ser internacional. Hoje em dia, uma pessoa que se forma em advocacia, em direito aqui no Brasil, e pega a carteira da OAB, ela não pode, de maneira nenhuma, chegar amanhã nos Estados Unidos e querer advogar lá, né? Ela vai ter que tirar uma especialização específica lá. Então, um dos pontos positivos que eu acho da computação é essa globalização, essa democratização que ela deixa das pessoas, que uma pessoa, vamos citar uma pessoa, uma outlier fora da curva, uma mulher que está na Arábia Saudita, se especializa em computação, e ela pode ir para qualquer região do mundo, né? Então, isso democratiza muito a área e a capacidade de trabalho dessa pessoa, né?
É bem isso mesmo.
Não sei se foi claro no que eu quis falar, é que eu nunca tinha pensado sobre isso, né? Não
Não,
sei.
deixa eu ver se foi isso. Assim, é o fato de que, assim, a gente tem uma carreira, acho que até mais você do que eu, que sou professor, é uma carreira bem móvel, né? Acho até, não sei se, eu acho que você não lembra, mas assim, tem vários colegas seus que se formaram no mestrado em computação aplicada da UTFPR, como você, que hoje estão trabalhando no exterior. Tem o André Tissot, que está na Alemanha, tem o Diego, que tá na Irlanda, tem vários casos. E recentemente eu estive numa reunião de coordenadores de mestrado e doutorado do Brasil, e eles também citaram vários casos. Então, é muito comum isso acontecer, né? Era, pelo menos, não sei como é que vai ser, como eu estou dizendo, daqui a 6 meses, mas era muito comum, e eu sei que tem muita gente. Claro, para isso você tem que ser bom tecnicamente em alguma coisa e saber falar inglês. Sem inglês realmente é impossível. Não precisa ser um inglês super avançado, não precisa falar como nativo, não é isso, mas precisa saber se comunicar em inglês. Jean, eu queria saber se tem alguma coisa que você gostaria de falar que não tenha sido abordado, por exemplo, essa questão das game jams.
Sim, aproveitando já, só continuando o que estava falando, né? As pessoas, tem alunos que estudaram na UTFR e saíram para trabalhar em empresas fora na área de computação. A gente pode olhar com a perspectiva negativa em cima disso também, que a pessoa tem que sair do país para, digamos assim, ser bem sucedido numa empresa boa em programação e receber bem, ou ter uma boa qualidade de vida, né? A gente pode falar da parte positiva, mas a gente pode problematizar também esse ponto, né?
Eu acho que lá, assim, tinha nesse encontro de coordenadores, tinha o lado positivo no seguinte sentido: ah, olha, a gente está formando nossos alunos tão bem que eles são bem quistos em empresas no exterior. Por outro lado, é o seguinte: o governo está gastando fortunas para formar as pessoas e as pessoas não. As empresas do Brasil não valorizam elas o suficiente para pagar a elas um salário compatível com o salário que elas recebem no resto do mundo. Porque, quer dizer, claro, eu sei que tem gente, tem várias razões para uma pessoa querer sair do Brasil. Você tem um podcast muito bom, Carreiras Sem Fronteiras, onde as pessoas falam: ah, não, eu saí por causa da segurança. Mas, assim, um dos fatores também é a remuneração. Então, se for comparar a remuneração de um cargo equivalente no Brasil e no exterior, quando falando, claro, em países desenvolvidos, geralmente no exterior o salário é maior. Então, é triste mesmo, é uma coisa que precisa ser resolvida, é uma coisa até eu brinquei na época que, assim, imagina se todos esses desenvolvedores, pesquisadores brasileiros que estão. A gente tem professores em universidades no exterior, desenvolvedores de software no Facebook, no Google, em várias empresas. Se todo esse pessoal voltasse para o Brasil e magicamente surgisse do nada uma universidade de nível mundial, uma empresa, imagina quão bom isso seria para o país, né? Todo esse pessoal voltar. Não vai acontecer por razões óbvias, mas, enfim, seria ótimo se isso acontecesse. Mas como. Não, pode falar.
É o problema ali que a gente tá falando, né? Tipo, que tem muita vaga hoje em dia aqui no Brasil e existe muita vaga, mas é difícil preencher isso por vários motivos, ou pode ser que a empresa está exigindo alguma coisa que ela não vai encontrar, ou a pessoa tá vendo, tipo, não, eu não quero me submeter a esse trabalho aqui, ou tem um trabalho melhor lá no exterior. Não quero ficar aqui trabalhando no Brasil porque eu posso ter um trabalho melhor no exterior, não sei o que, não sei o que, o Brasil não tá muito bom. E como eu acompanho, eu assisto muita, eu escuto muito podcast da área de jogos e vejo muito, muito material da área de jogos, a área de jogos é o maior exemplo disso. Tipo, em qualquer entrevista que tu abrir no YouTube hoje em dia, ou em qualquer entrevista de podcast que tu vê hoje em dia, o entrevistado da área de jogos, ele vai comentar sobre trabalho exterior e sobre como, principalmente ali 2010, 2013, era praticamente a única solução, a única alternativa da pessoa para trabalhar na área de jogos e ser bem-sucedido trabalhando em estúdio grande e ir para fora, entendeu? Mas isso aí fica para, quem sabe, um outro podcast, quem sabe, só para área de jogos, né?
É. Como é que é essa sua participação em Game Jams? Você participou aqui dos eventos lá que tem lá na PUC, né? Do Global Game Jam?
Isso, né? Se o pessoal aí que está escutando gostar da área de jogos também, ou quiser saber sobre esse evento, pode botar no Google aí, Global Game Jam. Como tá no nome, né? Ela é global, então ele é um. A Jam. Jam, ele vem da área da música, né? De instrumentos musicais, que é tu juntar um pessoal, juntar os teus amigos, para fazer alguma coisa por algum momento despretensiosamente. Então, essa que é a moral da Global Game Jam. Ela é global, então ela acontece no mesmo momento, no mesmo dia, é 3 dias seguidos, né? É uma hackathon de criação de jogos. Então ela começa sexta-feira de noite, vai até domingo de noite, simultaneamente no mundo inteiro. E todas as cidades que participam, então é um evento, não é nenhuma empresa que organiza, então não tem uma premiação para cada cidade. A moral é só ir lá, juntar teus amigos e fazer um jogo, Eles divulgam um tema do jogo para o mundo inteiro no momento que começa o evento, então todo mundo tem mais ou menos uma base ali do que fazer, mas não é obrigado a fazer nada, não tem nenhuma restrição de tecnologia e nem de temática, não, de gênero de jogo. Tu pode fazer um jogo tanto digital para videogame quanto analógico para carta, tabuleiro, né? E no final não existe uma premiação, não existe uma pontuação, é só fazer o jogo e no último dia todo mundo joga o jogo um do outro, a população. A cidade é convidada também ali, é aberto para toda a população chegar ali e ver o que o pessoal fez em 3 dias. Então é 3 dias que tu tem para fazer um jogo, 2 dias, né? Para fazer um jogo. E a gente tem uma curiosidade que Curitiba está entre os 5 maiores polos do mundo de desenvolvimento. Tem, agora não lembro direitinho, mas é Roma na Itália, Nova York, Estados Unidos, não, é Milão na Itália, Nova York, Estados Unidos e Egito, e depois vem em Curitiba. Então a gente tem todo ano aqui, a gente tem ali em janeiro esse evento acontecendo, junta mais ou menos umas, esse ano acho que foi 600 pessoas, deu bastante gente mesmo na PUC aqui. A PUC é uma das sediadoras, patrocinadoras, contribuidoras do evento, né? E é muito legal porque a gente junta pessoas de tudo. Todo tipo, então é designer, é pessoa que cria áudio, programador, ilustrador, todo mundo junto, né? Tu pode ir tanto em sozinho lá e conhece o pessoal lá e se junta em algum grupo e tenta ajudar eles a fazer o jogo de algum jeito, ou tu pode ir com o teu grupo de amigos já estipulado ali para na hora se reunir e fazer um jogo ali o final de semana inteiro para se divertir mesmo, né?
Joia, joia. Então, chegamos ao momento das indicações. Eu vou começar com a indicação aqui, dar um tempo para você pensar, ver se você quer indicar algum livro, algum podcast, algum jogo, qualquer coisa, certo? Pensa um pouquinho. O que eu vou indicar é um evento que está acontecendo, então essa indicação só vale para quem está ouvindo agora nesse período, mas é um evento que vai acontecer de 30 de março a 10 de abril, chama Quarentena Dev, é da Alura Cursos Online. Então é uma série de. É uma maratona de 10 aulas para criar seus primeiros códigos, totalmente gratuito e inédito. Então, programação em JavaScript, HTML e CSS. Então, quem está pensando em aprender a programar, está aí uma boa oportunidade para aproveitar esses dias que está tendo que passar em quarentena. E você, Jean, tem alguma indicação de alguma coisa?
Eu vou indicar, não pensei em nenhum jogo, nem podcast para indicar agora, mas eu não costumo muito ler obras de mais técnicas, assim, por exemplo, livros muito técnicos. Então, agora que a gente está vivendo esse momento aí de preocupação mundial, eu sempre gosto de olhar os livros que tentaram, que conseguiram prever um pouco, né, o nosso futuro, livros do passado que conseguiram prever o nosso futuro agora. Eu vou indicar o livro 2001, Odisseia no Espaço, do Arthur C. Clarke, que foi lançado em 1968, e também teve o filme do Stanley Kubrick, que é bem famoso, de 1968. E o Arthur C. Clarke foi muito importante na área de robótica, computação e principalmente astronomia, porque ele conseguiu prever muita coisa do que a gente teria hoje, né? Não sei se tu conhece esse livro, Adolfo.
Eu assisti o filme muitos anos atrás, mas o livro nunca cheguei a ler, não.
É, o livro, ele é basicamente, ele foi feito antes da ida à Lua, né? Então ele consegue retratar e explicar muito bem o que foi aquele processo de ida à Lua antes mesmo de ter acontecido a ida à Lua. E nos anos 60, ele já consegue citar uma inteligência artificial e um robô com inteligência artificial e como seria a nossa comunicação, e ele consegue, tipo, prever com maestria, já certo, sei lá, 99% como seria o nosso mundo agora em 2000 e o nome do livro, do filme, do livro é 2001, né? Mas isso nem em 2001 aconteceu, né? A gente não tinha Skype, por exemplo, muito difundido em 2001, teleconferência e tal. Então, em 2020, eles conseguiram prever, lá em 68, né, uma tecnologia, assim. Eu acho muito interessante ler o livro nessa perspectiva, assim, do que eles acertaram de inteligência artificial nos anos 60, que nem computador existia direito naquela época, né?
É, não sei se você sabe, mas esse livro teve uma continuação, 2010, e depois teve o filme também, que dizem que o filme é terrível, né? Que é, em primeiro lugar, o absurdo que eles pegaram um dos maiores clássicos do cinema, que é 2001, e fizeram a continuação, que normalmente continuação se faz para filme comercial, não para grandes clássicos. Se bem que O Poderoso Chefão teve duas continuações e as pessoas amam mesmo assim, mas, enfim, dizem que o filme 2010 é muito ruim. Não sei o livro, mas tem também esse outro livro, filme 2010. Eu
Não, não sabia que existia o filme de 2010.
acho
Só
que
que
é
eu.
2010, o ano em que faremos contato. Procure depois no Google.
Não, mas o Poderoso Chefão, a gente até dá. É justificável porque foi o mesmo diretor, né? Foi o Coppola que continuou. Foi o Ford, né? Foi o. Esqueci agora o nome do
Ah,
diretor.
não, assim, O Poderoso Chefão, na verdade, o Francis Ford Coppola, ele pensou como. Eu acredito que ele tenha pensado como uma trilogia. É, não sei realmente. Tem um crítico chamado Pablo Vilaça que ele adora esse filme, assim. Ele disse que todo ano ele assiste os três filmes novamente, né? Ele disse que ele acha um absurdo que quando dizem que o Poderoso Chefão 3 não está no nível dos dois primeiros, ele disse que está assim. Mas, enfim, ele pode saber se o. Ah, outra coisa interessante que ele disse é que ele disse que o livro, o filme é muito melhor que o livro, né? O livro é bem ruinzinho. Mas enfim, realmente não dá para comparar. O 2001 foi um filme dirigido por Stanley Kubrick, que é um dos melhores diretores da história do cinema. Ele fez Barry Lyndon. Qual outro? Iluminado.
Laranja mecânica.
Laranja Mecânica, Glória Feita de Sangue. O primeiro filme dele, eu estava até um dia desse assistindo um vídeo no YouTube e alguém falou, acho que é o Grande Golpe. Então, cara, assim, muito bom. Spartacus. E 2010 não foi dirigido por ele, né? Eu acho até que ele já tinha morrido. Ah, não tenho certeza se ele já tinha morrido, mas 2010 foi dirigido por outra pessoa, que é de fato um absurdo. Você tem razão. É bem diferente quando é o próprio diretor dirigindo. Eu queria saber, Jean, se você quer mandar algum abraço, um agradecimento para alguém, para algumas pessoas.
Não tenho, agradeço, inclusive, posso agradecer para ti, né? Tu foi muito importante aí na minha trajetória aí do mestrado.
Obrigado.
E agradeço a ti e ao UTFPR, todo o corpo docente da UTFPR, mas tu foi muito importante mesmo para me dar, tu foi meu orientador no mestrado, não sei se foi comentado isso
Ah, não, a gente acabou não comentando, né? Mas sim. Eu fui
mas
seu orientador e a Maria Cláudia foi a co-orientadora.
isso, então aprendi muito contigo, te admiro muito como pessoa, como profissional e como professor, né?
Obrigado.
E agora eu lembrei de duas outras recomendações, posso
Pode,
continuar?
claro, claro.
Eu vou tentar lembrar, é o filme do Godard, ele é francês, é Jean-Luc Godard.
Sei, sei.
O filme é do. Deixa eu ver se eu. Alphaville, achei aqui no.
Alphaville, nunca assisti.
Uma vez eu te recomendei esse
Ah, é,
filme.
sim. Eu acho que eu até consegui alguma forma de. Esses filmes do Godard tinham um tempo atrás na net, mas eu acho que tiraram já. Alphaville, estou
Isso.
anotando aqui, vou colocar na descrição. O que mais?
Só para dar uma base do Alphaville, ele é um filme parecido até com o 2001, porque é um computador, ele é um filme de 65, e a base da história dele é um governo autoritário que utiliza machine learning e computação, inteligência artificial para, digamos que, deixar a população burra, para manipular a população, e a gente consegue fazer quase um paralelo, né, com o governo autoritário utilizando algoritmos para manipular o povo em 2020, né? Então esse é um filme bem, é uma crítica social bem legal, assim. É legal ver inteligência artificial em filmes de computação em filmes dos anos 60, né? E a última recomendação minha é o filme Metrópolis, de 1927, é de um alemão também, não sei como é que pronuncia o nome dele, é
Fritz Lang, né?
Fritz Lang, isso. Eu acho que ele é alemão, né?
É alemão.
E
Ou
é isso.
austríaco, eu nunca sei a diferença, assim, só pelo nome, mas é assim que tem muitos austríacos que trabalham na Alemanha e vice-versa, mas. Enfim, ele fala alemão.
Isso, é Áustria aqui, eu dei uma pesquisada. É um filme também bem bom que fala sobre esse contexto político aí de guerra de classes e autoritarismo. E Só para finalizar, eu também é que eu tô assistindo um seriado muito bom chamado The Handmaid's Tale, O Conto da Aia.
Sei qual é.
É muito bom também, fala de uma distopia aí do governo fazendo atrocidades com a população e botando um sistema autoritário muito, muito massacrante pro povo. É esses que eu tinha lembrado aí para recomendar.
Legal, os três realmente eu não assisti. Eu assisti do Godard, eu assisti Acossado, é um dos clássicos dele, Acossado, e de Fritz Lang eu assisti M, o Vampiro de Düsseldorf, também é um clássico.
Vou
Tá
procurar.
bom, onde é que as pessoas podem saber mais sobre você? Você está em redes sociais, você tem algum site?
Não tenho nada muito profissional. Se quiserem me contatar, pode ser pelo LinkedIn ou pelo minhas redes sociais tradicionais mesmo, Jean Rangel ali, Facebook e Instagram, Jean Rangel. Pode deixar meu e-mail na descrição do podcast também, se alguém quiser me contatar.
Tá bom, eu coloco lá. Então, Jean, muito obrigado, um grande abraço.
Eu que agradeço, Lof. Obrigadão. Obrigado, pessoal.
Tchau.
Tchau, tchau.